Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1.530. E em onda curta, vamos estar em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na internet estamos em www.voaportugues.com, estamos também no Facebook VOA Português, e os ouvintes que estiverem através das redes sociais, pois no Facebook, podem enviar os seus comentários e respostas. Hoje vamos ter connosco dois convidados, vamos ter a pastora Celeste de Brito, da Igreja Pentecostal, e vamos ter o padre Muleu Clemente, ele é da Igreja Católica da Congregação do Oblato de Maria Imaculada. Vamos ter em discussão hoje, dois temas alargados. Vamos falar da profanação dos cemitérios, e eu tenho a dizer que sei muito pouco sobre o que é que se passa, vai ser elucidativo, e vamos também falar da apregoada queda de valores morais na sociedade angolana. Mas antes de tudo isso, vamos ver rapidamente o que se passa no mundo. Pelo menos 8 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na explosão de um carro armadilhado na cidade de Diyarbakir, no sudeste da Turquia. O ataque deu-se depois da prisão dos líderes do Partido Popular Democrático, o segundo maior partido da oposição da Turquia, e de pelo menos 11 outros parlamentares do mesmo partido.
A Rússia declarou que entrou em vigor um cessar-fogo de 10 horas na cidade de Alepo para permitir que rebeldes e civis deixem a cidade.
Um militar americano foi morto e 2 feridos gravemente por forças de segurança jordanianas numa troca de tiros numa base aérea hoje. Uma declaração das autoridades militares jordanianas disse que os militares americanos se encontravam num carro que não parou à entrada da base no sul da Jordânia. Um oficial jordaniano foi ferido na troca de tiros.
Em Paris, centenas de polícias começaram a desmantelar um campo de imigrantes no nordeste da cidade. Cerca de 3 mil pessoas ocupavam a zona.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois já estão aqui em sintonia com o Angola Fala Só, como já disse João Santa Rita e a Mayra de La Salette aqui ao microfone, e parece que já temos em linha os dois convidados, a pastora Celeste de Brito e o pastor Muleu Clemente. Pastora Celeste, está-me a ouvir? Muito bem, olha, muito obrigado por estar aqui. Agora vou perguntar ao padre Muleu Clemente se também me está a ouvir. Está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, olha, vamos começar por falar desta questão da profanação dos cemitérios. Eu, para dizer francamente, eu não sei nada do que é que se passa, mas temos recebido informação de que terá a acontecer a profanação de cemitérios. Eu vou começar com a pastora Celeste. O que é que nos pode dizer sobre isso?
O que eu posso dizer sobre isso, que é uma realidade dos cemitérios de Angola, é que a crise realmente está em princípios. Os angolanos estão sem moral, sem princípios de educação, a perder uma cultura, porque nós crescemos tendo cemitério e os mortos como coisas sagradas, como coisas que se deve honra, que se deve respeito, e perdeu-se uma série de valores, perdeu-se. Estamos com uma geração completamente desnorteada, sem governo, sem educação, e passa-se isso. Portanto, fazem festa no cemitério, transformam um lugar sagrado, como hoje um manto para muita coisa ilícita e moral. E está uma crise instalada das cercas de valor à volta de tudo.
Muito bem. Mas está bem. Então, padre Muleu, não sei se pode acrescentar mais alguma coisa sobre esta questão da profanação dos cemitérios. Nós já vamos falar da crise vá lá, da crise de falta de valores morais, ou crise, ou falta de crise, não sei se há ou não, mas de qualquer maneira, esta coisa da profanação dos cemitérios, a informação que nós tínhamos é que haveria construção em cemitérios, eu não sei bem o que é que se passa, pode dar mais alguma informação sobre isso?
Sim, obrigado, agradeço a emissão e o organizador de Angola Fala. É lamentável que hoje constatamos que os cemitérios estão profanados, enquanto que o cemitério é um lugar santo, é um lugar de respeito, não pode vandalizar os cemitérios e nem roubar os calções e as boas roupas dos defuntos e vender aos vivos. E também o respeito dos mortos deve ser uma forma de educar o jovem, a população, para não fazer barulho e considerar os óbitos como uma festa e sem respeito de remorso, nem também da própria pessoa que morreu. E isto, às vezes, se realiza só nas cidades, mas nas aldeias tem o temor dos mortos, o respeito dos antepassados, porque quando morrem, os mortos vão na aldeia dos antepassados. E a sociedade deve ser educada e o cemitério é um lugar de respeito e da ordem pública.
Muito bem, obrigado. Então eu vou já para os ouvintes, vou já para o primeiro ouvinte, que é o ouvinte Clementino Rodrigues, no Uambo. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir?
Sim, estou no ar.
Muito bem, senhor Rodrigues.
Tenho três questões a propor. A primeira questão, tomamos o conhecimento que o Presidente da República foi notificado para o Tribunal Supremo, para dizer que seria a oportunidade dos angolanos procurar saber onde é que está o Fundo Soberano, porque muito mais a camada jovem, estamos muito mal, estamos a sofrer muito, muito mais mesmo. Não há emprego, não há... o assino é débil, quer dizer, a situação está mesmo mal.
Uhum.
O terceiro ponto é para dizer que quero só perguntar ao senhor padre algumas coisas que estão a acontecer, sobretudo na questão da intolerância nas igrejas, a intolerância política nas igrejas, porque há membros de outros partidos que são também membros da igreja, alguns estão a ser expulsos por serem de outros partidos. Esta é a segunda questão.
Uhum.
A terceira questão é na questão da situação da campanha eleitoral. Como é que o senhor padre acha, em termos de algumas ameaças que aparecem na campanha, na atualização, porque é uma situação que também está mesmo mal. O que é que o senhor padre acha? O que é que as entidades religiosas têm feito na questão da campanha, da atualização dos cartões eleitorais?
Muito bem.
Para mim, eram essas questões a propor.
Muito bem, senhor Clementino Rodrigues Nuam, muito obrigado. Padre Moleu, estas perguntas foram-lhe dirigidas a si, mas eu depois vou alargar a questão à pastora Celeste, mas como a pergunta foi dirigida a si, eu vou-lhe, portanto, dar um microfone para responder a estas duas questões, precisamente se há discriminação política na Igreja e, portanto, esta questão do envolvimento da Igreja na campanha eleitoral. Faça favor.
Ok, para o envolvimento da Igreja na campanha eleitoral, o registro eleitoral.
Exatamente, registro, desculpe.
A Igreja encoraja os cristãos a poder registrar-se, porque é um dever civil, um dever cívico, um direito cívico de um cidadão de poder eleger nas próximas eleições. E nós sabemos, na Igreja, somos cristãos, cidadãos da terra e cidadãos do céu. E como cidadãos da terra, devemos obedecer às leis do Estado e também às leis da Igreja.
E quanto à questão de que haverá discriminação dentro da Igreja contra membros de certos partidos, este ouvinte não foi muito claro sobre o que é que estava a referir, mas disse que há membros de certos partidos que são expulsos da Igreja. Isto é verdade? O que é que tem a dizer sobre isso?
Não, isso não acredito. Na nossa Igreja Católica não há discriminação. O cristão é filho de Deus, não pode haver discriminação. Somos, devemos praticar o amor, que é a lei fundamental que Jesus ensinou.
Muito bem. Então vou para a pastora Celeste de Bristo. Pastora Celeste, algum comentário sobre estas duas questões, quanto à sua igreja, da Igreja Pentecostal, esta questão da discriminação, se há ou não, e também a questão do registro eleitoral?
Quanto à questão do registro eleitoral, essa questão é uma condição, é uma escolha, e não deixa que a pessoa, não tira o dever de um cidadão. Ele continua a ser angolano com todos os direitos e todos os deveres. E se nós mesmos estamos a exigir que sejamos tratados, independentemente de ser cristão, com todos os deveres e direitos do cidadão, vamos participar. A igreja está a fazer campanha, as igrejas estão a receber agentes e postos para a ligação da campanha eleitoral. Porque não é eleições, é para ter a estatística certa, é um dever de todo angolano, cristão ou não, participar da campanha eleitoral. Então as igrejas estão a ajudar. Eu sou pastora de uma igreja pentecostal, sou do Ministério da Lua, mas sou membro do Fórum Cristão Angolano, que congrega todas as instituições de igrejas, todas elas. E também sou representante em Luanda, da capital da Ordem dos Pastores de Angola. Portanto, eu posso falar não em nome só da minha igreja, mas em nome de outras igrejas, de outros cristãos.
Sim.
E não é verdade. O que passa é que nós, igreja, decidimos que os púlpitos não são lugares para se fazer campanhas de eleição, mesmo porque estão fora de campanhas. E não estamos a aceitar que partidos políticos entrem para a igreja e façam dentro das igrejas campanhas políticas. A discriminação não é para um ou outro partido. Durante este ano, o Fórum Cristão Angolano foi convidado para três ou quatro partidos, o último até foi entrar lá, em que nós fizemos as considerações, mas conforme os outros partidos convidaram, nós fomos, recebemos os convites deles, eles ouviram, nós ouvimos e temos dito que não, a igreja não vai se calar mais. A igreja que se deve seguir, a igreja é a terceira força numa nação, não vai permitir que se comece que se continue com discursos inflamatórios, porque a igreja tem o direito e o dever, a responsabilidade de fazer a manutenção da paz. Portanto, chega, eu disse várias vezes, a igreja deixou de se calar, deixou de se lamentar como vítima e vai exercer seu papel. As igrejas respeitam o governo respeita a igreja e a laicidade é apenas uma linha, uma fronteira tênue entre o governo, o Estado e as igrejas. E tem havido realmente algumas fricções, mas é próprio. Como são instituições completamente diferentes, nós não concordamos com tudo que o governo faz, e o governo concorda com alguns erros, que a própria igreja também faz. Mas não há discriminação de partidos políticos por igreja, porque são coisas completamente diferentes. Aliás, nós estamos a incentivar os jovens cristãos a entrarem para os partidos para nós termos jovens cristãos na governação, porque é o único jeito de governar, né? Fora das eleições, é um jeito sem saída. E se é para aceitar as eleições, tem que ser para os partidos, estamos a exortar os jovens cristãos que entram para as igrejas, que entram para os partidos e que vão governar.
Muito bem.
Portanto, a igreja deixou de ser aquela pacífica que fazia tudo o que se queria. E hoje nós dizemos, isso não é discriminação.
Aham.
Isso é um acordo entre as igrejas de Angola. Política fora dos nossos públicos.
Muito bem. Mayra, não sei se já há comentários aí na internet, porque eu já tenho mais ouvintes em linha também.
João, porque estamos a tentar compilar algumas das preocupações dos nossos seguidores.
Muito bem, então eu vou para mais um ouvinte e depois eu quero levar a conversa também para aquela questão da quebra dos valores morais, mas já lá vamos. Eu tenho aqui um outro ouvinte, que é o ouvinte António Rodrigues, no Ouija. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, Senhor Rodrigues, é a sua vez.
Sim, estou aqui a acompanhar atentamente o debate. Primeiro, agradecer a oportunidade que me deram.
É um prazer.
E também gostaria aqui agradecer o padre, sendo que é o representante da Igreja Católica. E faz parte do FIASC e acompanhei também atentamente no último encontro do FIASC em Angola as conclusões que tomaram sobre a situação política, econômica e social em Angola, destacando-se a má gestão dos recursos públicos. A FIASC produziu esse comunicado e as conclusões que tiveram. Mas eu gostaria de saber do senhor padre, quais são as medidas que a FIASC tomou para encontrar uma solução que o cidadão angolano venha a beneficiar aquilo que tem por direito. E também gostaria de saber da senhora, que é da Igreja Adventista, acerca da governação. Praticamente, Angola... Nós vemos que o cidadão não é tal como devia ser. O país é considerado, a nível do mundo, um dos países ricos na África. Mas a população que nele vive é a maioria miserável. Não é pobre, até miserável. Porque se controlarmos... talvez nem um dólar chega que um angolano consome por dia. Qual é o papel da Igreja para que esses pressupostos todos venham a ser uma realidade, que o angolano se sente, na verdade, que estão num país rico, que os recursos são explorados de dia e de noite? Essas são as minhas questões que eu tinha para colocar.
Muito bem, muito obrigado. Era o senhor António Rodrigues, ele falava-nos do Ouija, no norte do país. Bem, eu vou começar com o padre Muleu Clemente, porque a primeira pergunta foi dirigida a si sobre esta questão da SIAST, que apontou certas deficiências, e o ouvinte quer saber o que é que a Igreja Católica pode fazer para remediar isso.
Ok, agradeço o senhor António Rodrigues. Eu acho que ele se afasta do tema do nosso dia, que os valores morais e cemitérios respeito dos mortos. Vai estar a afastar, em vez de ir diretamente ao tema em destaque, ele está a ir na questão política, mas sou capaz de responder.
Muito bem.
Por responder à questão dele, os ouvintes devem voltar no tema. E quanto à situação política e econômica de Angola, a posição da ciência está clara. Os bens, os recursos humanos devem beneficiar a todos os angolanos. E a Igreja faz o meio para falar para que as autoridades possam tomar consciência da crise, da situação, para melhorar a situação da população, porque o bem comum é o bem de todos, o bem comum pertence a todos os recursos humanos, pertence aos recursos naturais, pertence a todos os angolanos, e também saber que não só para os que estão presentes, mas tem que beneficiar também as gerações vindouras. E os dois não podem pensar que esses recursos são para eles, mas pertence também aos que vão vir, porque a terra Deus lhes concedeu para todos e não para alguns. Obrigado.
Muito bem. Pastora Celeste, quer responder àquela pergunta que lhe foi dirigida?
Sim, eu respondo dizendo o seguinte. Acho que o maior problema do angolano e a maior miséria e pobreza está na mente. O angolano colocou na mente que é rico, que está num país rico, e espera que o governo faça o mínimo de serviço que tem que fazer. O angolano teve muito tempo nessa condição de querer a banana madura e já descascada de preferência. Eu sou filha de agricultor, eu nasci numa fazenda e cresci sabendo que se semear hoje, em 2-3 meses você tem comida. Portanto, por mais que seja num país que nós estamos com os problemas que tivemos, não há necessidade de os angolanos que não estão em áreas de estiagem, onde haja, não haja rio, estarem no estado de miséria, estarem no estado de pobreza. Sim, senhora, todos os países do mundo, mesmo os Estados Unidos, os países mais desenvolvidos têm pobres, têm ricos, têm mendigos, pode se aceitar, mas miséria e fome, me desculpa, a preguiça mesmo do angolano, é preguiça nossa, porque da terra nós podemos tirar para comer, para estar. Eu cheguei a fazer permuta muito cedo de produtos do campo, com tecnologia, com até com roupa, naquele tempo era com fardo. E sabemos que se nós produzimos milho para nós comermos e restar um bocadinho, conseguimos ter alguma coisa. Então não se aceita que seja angolano na miséria, lamentar para o governo, olhar para aquilo e tirar. O governo tem sua responsabilidade, que é organizar o país, que é cobrar impostos e deixar cometer os seus erros. Mas nós, como angolanos, e nessa época que veio a crise, e que todos nós entendemos, e a crise veio para o povo cristão, para o não cristão. Portanto, aqui não é falar que não é política misturada, porque a crise não está a perguntar quem é cristão ou quem não é. Veio para todos os angolanos. E eu disse que nós levamos o Estado à falência, a nossa cultura, a nossa forma de pensar e de estar fez com que o Estado, que o nosso país tivesse hoje do jeito que está. Mas eu gostaria que os ouvintes entendessem ao tema, que é o tema da profanação, que é o tema da profanação dos cemitérios, e dessas coisas que precisamos falar, porque é necessário. Que a avó escolheu isso como um tema, porque vê a necessidade de organização, vê a necessidade de ter conselhos sobre isso, é porque é um estado crítico também, entre outros, mas que voltassem para aquilo que é o tema da tarde de hoje.
Muito bem. Olha, eu vou pedir à Mayra se por acaso há comentários.
Exato.
Nesse sentido.
E há. Muito boa tarde à senhora pastora Celeste Brito e muito boa tarde ao senhor padre Moelo Clemente. Nós temos aqui o Aldino Lu, através do nosso Facebook, que comenta que a ausência dos valores deve sobretudo à pouca educação que certas pessoas recebem junto às famílias. Acrescenta que há níveis de desestruturação familiar muito altos e há falta de diálogo entre as famílias, há dependência financeira e há uso excessivo do álcool. Não sei se os senhores querem comentar sobre esta justificação para a falta de valores.
Vamos começar com a pastora Celeste. Pastora Celeste, famílias, qual é a responsabilidade deles nesta queda de valores morais?
A responsabilidade das famílias na falta de valores morais é o que está a ver agora. É o fruto da ausência de educação, de acompanhamento, porque nós que estamos nessa geração, portanto, com a idade que tenho filhos que estão na idade dos que estão a fazer para nós, que estão a fazer o que fazem no cemitério. Porque por muitos anos atrás, as condições fizeram com que os filhos, nós tivemos crianças na rua. Porque as condições sociais que nós temos, ou que tivemos muito tempo, nos obrigou, de um jeito, a ir atrás do sustento. E não podemos dar pão e presença à nossa família. Tem muito, muito casal separado por questões sociais, pela pressão do corre-corre, principalmente na capital do país, a separação de estruturação familiar está fora de pé. Também porque as leis do país não se fazem sentir, há uma grande fuga à paternidade e à maternidade. Então, nós não temos crianças de rua, mas temos muita criança na rua, e as crianças tornaram-se adolescentes e adultos sem valores, que hoje estão no estado do jeito que está. Então, isso é fruto de um desleixo, é um fruto de uma ausência de acompanhamento que hoje estamos a viver. Portanto, se não fizermos isso, esses adultos que fazem isso hoje, esses adolescentes que fazem isso, amanhã vão ter filhos. E como eles não têm valores, eles não têm princípios, não têm educação, não têm nada para eles, ninguém dá o que não tem. Amanhã, os filhos deles serão bem piores do que eles estão a fazer hoje. Então, é uma situação alarmante. mas não deixa de ser um problema social, é consequência de um problema social.
Muito bem. Seu Padre Moleu, quer acrescentar alguma coisa? É sobre esta questão da família, vamos lá. Foi o que este ouvinte levantou, não é?
Okay. Sim.
E as dependências?
Sobre a questão da família,
a família tem uma responsabilidade de cuidar e de educar os filhos e também orientar os familiares a ter um bom comportamento. E a destruturação da família leva a um mau comportamento dos pais, que ficam embriagados e deixam andar os filhos, ele mesmo se deixa andar, não há uma boa educação. É melhor que os pais voltassem a tomar consciência da sua responsabilidade na sociedade, porque a família é o núcleo da sociedade. Sem família, não há nem igreja, nem Estado. E se tomem essa consciência, eles vão construir uma família de um ambiente sadio. E é também a falta de paternidade e maternidade responsáveis e de não assumir os filhos. É uma injustiça contra esses filhos. Os pais hoje devem tomar essa consciência de poder assumir a sua paternidade para orientar a vida dos filhos, que é o futuro da sociedade.
Muito bem. Já vamos voltar. Eu tenho aqui mais um ouvinte, que é um ouvinte de Luanda. Estamos a chegar quase ao topo da hora, mas de qualquer maneira eu vou dar tempo a este ouvinte, porque eu sei que ele está à espera há algum tempo, que é o ouvinte Zeca Cata, de Luanda. Senhor Zeca Cata, está-me a ouvir?
Estou a lhe ouvir muito bem.
Faça favor, então. Olha, vou-lhe pedir talvez para ser um pouco breve, porque temos três minutos.
Eu vou descrever o que concerne os valores morais. Em Angola, por acaso, não existe. Por que eu digo isso? Só vendo no cemitério, tem-se passado muitas coisas. Porque eu, em tempo, estava no cemitério do Camama, faleceu a minha irmã. Caro jornalista, só para inteirar, o cadáver foi difícil. É preciso cobrança. Cobraram 4 mil kwanzas. E tirando também isso, só para tirar o cadáver nas mortes, tem-se pagado também dinheiro. Tem-se pagado dinheiro. É complicado descrever sobre isso. Mas também os partidos políticos têm feito alguma coisa, mas não têm acesso à comunicação social. Este é o impasse. Quem governa o país, a desculpa sempre é guerra. É uma pena eu ver. Hoje escutei devidamente o administrador do Lubito acusar os partidos políticos. Será que a guerra já não acabou? É uma vergonha. Não é esta Angola que nós sonhávamos. É complicado falar, descrever sobre isso. Agora, vamos falar sobre o mesmo processo eleitoral. A irregularidade, a população, eu tenho sempre dito, não é os partidos políticos. A população é que não quer o partido no poder, porque tem se esforçado muito, ele está fazendo, mas não está fazendo nada. Caro jornalista, nos bancos, quem tem dólares não consegue levantar os dólares. Não existe emprego. Aí a convidada disse o seguinte, o angolano gosta de bananas e já está madura, mas não concordo com isto. Todo angolano está na rua, caro jornalista. As empresas de terraplanagem estão totalmente fechadas. Se não ires, então, na polícia ou nas FA, muitos de nós não gostamos de ir nesses ramos. Está totalmente complicadíssimo. A situação em Angola é dramática. E nós também somos perseguidos. Estamos aqui a falar, mas somos perseguidos. Porque quem está a governar em Angola não está disponível para largar o poder. Esse é um outro problema.
Muito
não
bem.
Está disposto a deixar o poder. Então, sempre aparecem discursos inflamáveis a querer acusar os partidos políticos. Não é isso. O angolano, nós como angolanos, há 40 anos que o partido no poder governa. Deixa a oportunidade para os outros. Fez bem.
Ok, senhor Zeca Cata, vou ter que o interromper.
Isso o angolano quer.
Senhor Zeca, desculpa, eu tive que interrompê-lo. Não é porque queira intrometer-me com o seu discurso político, mas é porque estou a chegar ao topo da hora e eu sou obrigado a recordar que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530, em onda média, e estamos também em onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Eu vou pedir aos nossos dois convidados para continuarem em linha e depois vamos abordar esta questão dos valores morais e da política. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América, é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, querem onda média, querem onda curta, aqueles que nos sintonizam em onda média, eu sei que só entram em contacto agora, pois vou recordar que hoje temos connosco dois convidados. Temos a pastora Celeste de Brito, da Igreja Pentecostal, e temos também o padre Muleu Clemente, ele é da Igreja Católica, da Congregação Oblato de Maria Imaculada. E nós estamos a tentar levar a discussão para os valores morais e a profanação dos cemitérios em Angola, mas claro está, há outras coisas que se intrometem. E eu vou pedir aos dois convidados, este ouvinte Zeca Cata começou por falar da questão dos cemitérios, do dinheiro que é pedido para se enterrar as pessoas e mesmo para levantar os corpos das morgues. Mas depois, vá lá, ele abordou uma questão política, mas eu penso que o que este ouvinte, vá lá, queria dizer indiretamente é que toda esta questão da falta ou quebra de valores políticos se deve morais. Também se deve valores morais se deve também vá lá à situação política do país, e o ouvinte estava sem surgir particularmente que está sempre a falar das desculpas da guerra, mas que isso já não serve. Eu não sei se os nossos convidados queriam contribuir, mas eu vou já dizer à pastora Celeste que este ouvinte também fez uma crítica àquela sua boa história da banana madura e já descascada, e ele parece que não concorda. De maneira que eu vou começar consigo. Pastora, quer comentar?
Eu comento assim. O que passa é o seguinte. Eu sou cristã e medito valores bíblicos. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no mundo. A igreja e as ONGs são sociedades civis, não têm nada de orçamento do Estado. Os partidos políticos recebem, desde 92 que existem, uma quantia, têm um salário alto, estão muito bem e lutam para ter esse salário salvaguardado como deputado. Angola, para já, não tem partido político de oposição. Não tem partido nenhum que está ali que nós podemos dizer que vai governar melhor, porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no mundo. E nós, as igrejas, já temos sido atacados, e muitos deles a prometerem que quando tomarem o poder, a primeira coisa que vão fazer é acabar com as igrejinhas todas. Portanto, eles mesmo encontram essa briga agora. E tem que se trabalhar. Os partidos políticos, nós sabemos que eles têm dinheiro. De vez em quando tem um escândalo que alguém foi com $1 milhão, ou que surgiu, ou que desviou, porque o povo nunca recebeu uma escola, um posto médico de adobo, coisa que as igrejas fazem, são serviços sociais, as igrejas fazem e que podem ajudar a população. Não é quando estiverem no poder que eles vão mostrar que podem fazer isso. Eles podem muito bem criar problemas sociais. Já todos os partidos políticos neste ano apresentaram seus programas. E é tão pobre que não revemos nisso, porque eles criticam e querem o poder. Mas a igreja está ali com o povo. Nós vamos para os municípios, vamos para as comunidades, vamos para um lugar onde está-se muito mal. E o que nós aconselhamos às pessoas é começarem a produzir a própria comida, começarem a plantar, para que tenham tudo menos fome. E não há necessidade de ter fome em Angola, menos que não seja no comer, não tem tido problema de estiagem. Então, cada um está a tentar falar para os partidos políticos e tem que puxar, porque deve ser de algum partido político, se sente injustiçado. E eu respeito a opinião dele, respeito a forma dele. Mas também, do mesmo jeito, me sinto com razão em dizer que eu não sou uma angolana que tem pessoas familiares no governo e tudo mais. E muito cedo, eu herdei muitos órfãos. Passei o que passei, trabalhamos e não sei o que, continuamos a trabalhar. Tenho familiares e faço serviço nas comunas.
E temos feito serviços que dá para apresentar, igual os partidos políticos, nós não temos muitas oportunidades com a comunicação social e tudo mais, mas isso não nos impede de nós fazermos, que nós queremos nos unir para ter uma Angola melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Não interessa publicitar o serviço feito, o que interessa é fazer qualquer coisa para o angolano e ele saber. O que eles querem realmente é tempo de antena antes da campanha, que é para mostrar, vão põem umas camisolazinhas, vão para o bairro, nem oferecem nada, simplesmente vão tirar foto nas lamas e vão almoçar numa barraca, se calhar nem pagam peixe, que vão consumir e tudo mais, que é para tirar foto e pôr no Facebook e dizer que os partidos políticos estão a fazer alguma coisa. Estão a fiscalizar o partido no poder. Tudo bem, mas hoje em Angola, até um bebê de 2 anos já sabe que a culpa é desse, daquele. Nós não precisamos. E estou a falar porque 87% ou 90% da população angolana é cristã, estou a falar em nome do povo cristã. Não precisamos de que nos apontem quem é o culpado, sabemos. Mas nessa altura, não importa saber quem é o culpado, importa é se encontrar uma solução para sair dali. E para ser sincero, a toda a sociedade, não tem nenhum partido neste momento que possa mostrar que é um partido do povo, é um partido que trabalha com o povo. E nós não vamos esperar que esse partido, que hoje não faz nada, e que até ataca o povo, que só se manifesta quando se mexe no salário e nos benefícios que tem, é que se manifesta. Quanto o resto passa do jeito que tem que se passar, não se sente que venham amanhã dizer que o governo não melhora. Eu não quero me meter na política.
Muito bem.
Faço política de um jeito diferente. Unidos para ter uma qualidade de vida diferente, independentemente de ser denominação religiosa diferente ou partido diferente, mas como angolanos, que é para ter uma qualidade de vida para angolanos.
Muito bem. Padre Muleu, não sei se quer comentar, vá lá, o que este ouvinte estava a dizer, portanto, que a situação política tem conexão direta com a queda de valores morais no país. Ele falou da pobreza, do desemprego e, segundo a versão dele, portanto, isto é devido à situação política no país. Há alguma relação?
Ok, podemos dizer ao senhor Beca que a questão dos cemitérios, quando enteram a cobrança, deve existir uma legislação clara sobre a cobrança e o ato, o modo como se intera as pessoas. A desordem que se faça no cemitério com as cobranças exageradas não é bom, é uma exploração do povo. Eu acho que isso não é admissível. E quando ele fala dos partidos políticos e do poder, devem, quer os partidos políticos, quer o governo, devem trabalhar em sintonia para valorizar os valores morais e éticos na sociedade. E a ordem a nível do cemitério deve ser exigida, porque através dos antivalores que encontramos, o Estado também deve sancionar esses atos para evitar a vandalização dos cemitérios, para evitar também a desacralização dos cemitérios que acontece nas nossas cidades.
Muito bem. Seu Padre, mais uma vez para esclarecer, e vai ter que me desculpar a minha ignorância, continuamos a falar aí da profanação dos cemitérios e você mencionou que há mesmo roubo, vai lá, de roupas, de cadáveres. Isso é uma coisa comum? Eu sei, olha, eu vou-lhe dizer que eu sei, não vou mencionar qual é o país, não interessa aqui, mas eu sei que num país que eu conheço, há pessoas que vão viver para os cemitérios, para aqueles, não sei como é que se chama, aqueles...
Para os jazigos.
Para os jazigos, exatamente. Eu não sei, isso acontece aí em Angola?
Às vezes ouvimos que tem pessoas que enterram logo uma pessoa de manhã, encontram que o caixão está fora ou a uma pessoa está fora. Isso acontece no cemitério. Mas deve haver a ordem, como dizia, como tem uma instituição que se ocupa do enterro das pessoas, deve respeitar isso.
Uhum.
E, normalmente, o cemitério é um lugar sagrado. Sendo um lugar sagrado,
nas aldeias mesmo para vender. A parte onde os chefes de famílias foram enterrados não se vende, porque quando acontecer isso, o comprador pode encontrar consequências negativas sobre ela mesma. E isso não acontece nas aldeias, mas nas cidades acontece mesmo, porque profanam por causa dos antivalores que acabamos de citar ultimamente.
Mayra, parece que há aí perguntas.
Há aqui muita coisa e, para começarmos bem, o Madolo Imbinkidi manda as suas saudações ao padre Clemente, porque o padre Clemente foi quem o batizou.
Ora, muito bem.
Portanto, para começar, não sei, Madolo Imbinkidi, não sei se o padre Clemente se lembra, certamente já batizou muita gente, mas este nosso seguidor aqui pelo Facebook, ele faz questão de deixar as suas saudações ao senhor padre. Mas ele também tem outras questões. Ele coloca a questão de reconciliação. Se há reconciliação, porquê que não se vêem pastores a pregar na Igreja Católica e vice-versa? E também diz que é preciso resgatar os valores. E para esse resgate de valores, ele diz que é necessário ter a consciência limpa. Não sei se querem comentar estas questões do senhor Madolo Imbinkidi.
Vamos começar com quem, Mayra?
Vamos começar com o senhor padre que... Ok, o senhor padre, por favor, já que foi o senhor padre quem batizou aqui este nosso seguidor.
Batizou quem?
Madolo Imbinkidi.
Sim.
Foi batizado por si, mas essa não é a questão. Esse não é o principal. O principal é o facto de ele questionar a reconciliação que existe, mas ele não vê pastores a pregar na Igreja Católica, nem o contrário.
Ok, obrigado. Nessa questão da pregação, nós na Igreja chamamos o ecumenismo. Quando há ecumenismo, organiza-se cultos em que os pastores protestantes pregam na Igreja Católica e os católicos também pregam na Igreja Protestante. Isso existe. Eu acho que é uma ignorância se aquela pessoa pensou assim. Hoje, com o ecumenismo, os pastores, como os padres ou bispos das igrejas católicas ou das outras igrejas, celebram em dezembro, o mês, ou em janeiro, aliás, o mês da unidade dos cristãos. E nesse momento, passamos da igreja em igreja, quer na igreja católica, quer na igreja protestante. E celebramos mutuamente, pregamos nessas celebrações. Há reconciliação entre os pastores. Mas o problema ficará um problema teológico, que não vamos, por exemplo, invocar aqui, porque o tempo não dá para explicar tudo bem. Por exemplo, tem a igreja que não aceita a Trindade, e o nosso batismo é um batismo em nome do Pai, o Filho e do Espírito Santo. Se é uma da igreja não aceitar esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não entra na união das igrejas e reconhecem o batismo para poder celebrar o ecumenismo.
Muito bem. E agora vamos à pastora Celeste de Brito.
Exato.
Faça favor.
Se calhar deve ser um ouvinte que gosta, que precisa disso de verdade. Nós temos o Foro Cristão Angolano. É um foro que é fundado só por instituições religiosas e organizações que estão dentro das instituições religiosas. E nós temos uma comunhão com a Igreja Católica, fazemos ações sociais juntos, temos cantores gospel nas peregrinações da Mutima, que têm sido feitos, estão lá. Porque, independentemente das doutrinas, a Igreja Católica é uma igreja cristã. E tudo que a Igreja Cristã tem comunhão, tanto eu um dos meus conselheiros pessoal, eu, Bispo Zacarias Camoenho, há anos, que antes de dois anos de idade, que ela já era bispo do Pai Ser Católico, teve sempre o acompanhamento dele, e temos tido, sim, interações. Muitas igrejas não comungam as mesmas doutrinas, e então, é o que o padre estava a dizer, as doutrinas em comum que identificam, mas existe sim uma interação, existe sim um acordo, existe sim em documentos legalizados uma voz única cristã que fala sobre os cristãos em Angola. Já existe, há muito tempo que não tinha e tudo mais, mas já existe. E em conferências que nós temos tido uma vez por ano, a Igreja Católica tem estado lá, os bispos têm estado lá em programas e pregam e fazem as homilias e os pastores também, nós temos essa comunhão. Não temos problema nesse sentido, não.
Não. Pronto, olha, então vamos aqui já a mais ouvintes, eu tenho aqui mais dois ouvintes em linha. Vou começar com o Francisco Carlos Nubengo. Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, Sr. Carlos, o microfone é seu.
Muito boa tarde, convidados, que é aos estúdios.
Muito boa tarde.
Muito bem, a minha questão é o seguinte. Normalmente, como é que o convidado olha nesse momento a liberdade de expressão quando um cidadão vai para registrar o seu filho na conservatória, já vai com um determinado nome e a mesma conservatória diz que não pode registrar naquele ou este nome, tem que registrar só no nome que lá foi imposto. Esta é a primeira questão. Por outro lado, é a questão dos registros tardios. Está-se a fazer agora esse processo do registro eleitoral, até para as pessoas que não têm bilhete nem cédula. E o registro tardio, quando a pessoa vai fazer o registro, é implementado uma série de muita burocracia, muita papelada, e às vezes envolve valores. Né? Como é que vejo também, né, essa questão, as pessoas que não têm facilidade para ter o registro? Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Era o ouvinte Francisco Carlos Nubengo. Senhor Padre, quer comentar? Você, penso que os dois devem estar a par desta questão dos registros, tendo em conta o batismo e isso tudo. Algumas dificuldades, não sei se querem responder brevemente a esta questão e os registros tardios.
Ok, posso responder nesses termos. O registro, normalmente, antigamente havia uma catalogação de nomes quando iam no tempo colonial. Hoje, normalmente, não existe mais. Com a independência e a autonomia e independência do país e a lei, o registro deve ser, quando os pais devem ir com o nome dos pais, dos pais, dos avós, e registram os filhos e não podem negar, ou a conservadora não pode negar. Isso não se faz. E quando negar, o senhor deve reclamar seu direito de cidadão, porque faz parte da cidadania. Como parte da cidadania, ele não pode violar o direito da cidadania, que é um direito fundamental. E para registrar, normalmente não há uma dificuldade. Na Igreja Católica, por exemplo, fizemos que quando alguém vem batizar uma criança, primeiro exigimos o registro da criança para ter conformação de nomes. Porque às vezes, depois de ser batizado, eles aparecem com o nome que o registro civil deu, tem que especificar, mas ou criar um registro especial da igreja para conformar o nome. E dizemos que as pessoas devem primeiro registrar as crianças e depois receber o batismo.
Muito bem. Pastora Celeste, não sei se encara este problema, se já deparou com este problema ou não.
O problema que existe é falta de informação. Muda-se a lei, cria-se a legislação, mas não é divulgada. E o beneficiário, ou seja, a última pessoa que vai ter que lidar com essa situação, portanto, não conhece as leis, não tem informações sobre o que se tem. Há pais, tanto pela cultura, que acham que o filho não deve levar o nome da mãe, se ele é Antônio, o filho fica João Antônio, ponto final.
Aham.
E por lei, não. Ele tem que ter um ou dois nomes permitidos. Depois tem que ter o apelido materno e o apelido paterno. E isso, às vezes, é que confunde. Quanto ao registro tardio, tem um problema que se levanta muito é ter adultos que querem se registrar na altura que tem campanha eleitoral ou na altura que se tem isso. Se nós temos 4, 5 anos de diferença e nesse tempo não tem tanto isso. Tanto que hoje há registros até na maternidade. E há sim que ter cuidado, porque quando está nessas condições de registro, aproveita povos que não são angolanos, que já passou muito. E muita gente que não é angolano, de pai nem de mãe, que tem hoje a nacionalidade, porque por vez das eleições, para fazer o registro, é a oportunidade que tem que é para ter a cidadania angolana. Então, ninguém hoje que é adulto, portanto, a guerra já não existe aí há 13 anos, não há problema nenhum em se dizer que você chega até 5, 6 anos sem registrar. Agora, para ser alguém com 20, 30, 40 anos, sem ter nenhuma cédula, sem poder ter o pai registrado ou a mãe registrada, esse senhor é suspeito e tem que fazer o máximo possível, ter testemunhas e tudo mais, até para poder se dar, porque é só para dar uma nacionalidade a alguém que tem certeza sim. que é angolano.
Mayra,
eu tenho aqui, peço desculpa por interrompê-la, senhora pastora, mas estamos a correr de quanto dá tempo já e temos aqui algumas questões pela internet. O Miquel Nelo, por exemplo, volta à questão dos valores e diz que, além da falta de educação de que já se está a falar nesta discussão, as pessoas também veem muita televisão e a televisão não passa nada de educativo, só passa telenovelas. Não sei se querem comentar isso. Também temos o Monandeng Cruz que diz que questiona aos dois convidados o que acham dos cultos realizados pelas igrejas, estas são as palavras de Monandeng Cruz, para exaltar os feitos do presidente José Eduardo dos Santos. São estas as duas questões para já.
Boas questões. Seu padre, vamos começar por si com esta questão da televisão. Tenho quase a certeza que tem muito a dizer.
Ok. No que diz respeito à televisão, e lamento também que passam só as novelas. Não há uma educação, porque entre pais e filhos seguem a televisão, as novelas onde a gente se beija, as crianças vão pensar que é boa coisa que devem se fazer. São coisas dos adultos, não são coisas das crianças. E a televisão deve passar as coisas educativas para educar a população e não só as novelas. Uhum. E quanto à segunda questão de exaltação da presidência, não. Acho que nenhuma igreja se passa lá para poder exaltar o presidente. O presidente de toda a população, de todos os cidadãos angolanos, não é só o presidente de uma igreja ou de uma outra. Uhum.
Muito bem, a pastora Celeste, quer comentar esta questão, vá lá, da cultura, vá lá, cultura popular na televisão? Não sei se quer comentar. Não é só as telenovelas, há que dizer. Há muito mais coisas que passam na televisão que não são só telenovela e que, vá lá, muita gente que se diz guardiã dos valores morais não gosta, não é verdade?
É isso aí. Nós a falarmos de televisão, nós estamos a falar de Luanda, estamos a falar da zona asfáltica, como eu tenho dito. E nós estamos a falar de Angola, porque há lugares que não se vê televisão, ou que se vê é a TPA, que não tem tanta transmissividade, assim, para se dizer. Mas deve partir do que eles fazem, isso que eu digo, que é de família desestruturada. Eu sou mãe de 6 filhos, e os meus filhos, meus bebês, não assistem novela comigo, e não sou noveleira. Portanto, aquilo que os filhos têm, os filhos imitam os pais. Já houve caso cá em Angola em que uma mãe, que era o final da novela, o final do campeonato, que chegou a matar o marido porque ela queria ver a novela e o marido não queria, que também é um problema social. Mas se alguém tem educação, na escola nós temos formação, e se não temos nem educação nem formação, os meninos absorvem da rua. De algum lugar eles têm que absorver aquilo que nós não temos tempo de acompanhar ou de dar. E que o que está disponível é a televisão, mesmo porque hoje os canais são bloqueados e desbloqueados, e meninos têm acesso à internet, o que não verem nas novelas, vão buscar na televisão, na internet, que tem até uma série de pornografias e tudo mais. O que é preciso fazer é que os pais sejam amigos íntimos dos filhos, para que eles possam ter a liberdade de conversar com os pais,
os pais tenham tempo de acompanhar os filhos para verem que programa os miúdos veem, porque os pais podem criar, ter programas educativos selecionados e bloquear canais que os filhos não veem. O problema está que os filhos têm a liberdade de estar em casa o dia todo e com o comando na mão com a ausência dos pais. E isso, claro, se absorvem de alguma forma, é o que têm para dar, é o que vão viver.
Muito bem.
É uma influência, sim.
Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, quer dar tempo.
Sim, sim, vamos para a cabine e depois há uma última questão aqui das redes sociais.
Está bem. Vicente Cundi, creio que é assim que se diz. Vicente Cundi em cabinda. Senhor Vicente, está no ar.
Sim, a minha questão é a seguinte. O que faz os cristãos católicos orarem pelas estátuas, visto que a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim? E eu tenho visto em Angola, sobretudo em Luanda, orem pela Mamá Mushima. Todo momento passam a transportar essa estátua. Será que estamos a violar as leis bíblicas, o que a Bíblia recomenda, ou então nós, a Igreja Católica, tem sido certa pelo que faz? A outra questão é a seguinte. No Dia dos Finados, celebrou-se o Dia dos Finados, dia 2, pelo que eu vi nos cemitérios em Cabinda, houve vendas de bebidas alcoólicas em frente dos cemitérios, houve a venda dos assados, das conchas, etc, etc, produtos diversos nas portas dos cemitérios. Será que é normal?
Muito
Esta
bem.
Pergunta é para... Padre.
Muito obrigado. Era o Sr. Vicente Cunha em cabinda. Sr. Padre, eu tenho pouco tempo, não quero entrar aqui em grandes discussões teológicas, mas você tem que responder a esta pergunta.
Ok, obrigado pela pergunta do Sr. Vicente Cunha. A Igreja Católica não adora a imagem da Mamá Mushima, nem da Virgem Maria. A Virgem Maria é modelo das mães. Ela é a mãe de Jesus Cristo. Deus utilizou Maria como um instrumento para nos dar um Salvador. E ninguém da nossa terra pode desprezar a sua mãe. E Maria é nossa mãe, mãe de toda a Igreja. E Mamá Mushima. Mushima é o coração. É o nome que dá na veneração da Virgem Maria como mãe do coração. E a Mamá Mushima é justamente a mãe do coração. Nós pedimos a sua bondade para interceder por nós, mas não veneramos a Mamá Mushima. Ou também que violamos as normas bíblicas das imagens, porque não adoramos nem a Virgem Maria, nem a Mamá Mushima. Nós adoramos o Deus de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, Trino.
Muito bem.
E no dia dos finados, se encontraram a gente a vender bebidas alcoólicas no cemitério, é o antivalor que nós estamos a rejeitar aqui.
Muito obrigado, Sr. Padre.
O antivalor, entre outros, também vender lá no cemitério não é bom. Vamos compartir, como parte, como dizem assim, compartir, sofrer com os mortos, sofrer com as famílias que choram. E não podemos ir na alegria como hoje os óbitos tomam.
Obrigado, Sr. Padre.
Muito obrigada, Sr. Padre. Eu agora tenho mesmo que colocar esta questão, que é dirigida à pastora Celeste Brito. Foi nos enviada por Facebook também, que é um internauta António, que questiona a existência da mulher no papel de pastora, argumentando que a mulher não pode ser pastora por não ser bíblico. Ele diz que o apóstolo Paulo proíbe as mulheres de pregar numa congregação com homens.
Pastora, também não queremos entrar aqui, temos muito pouco
Exatamente.
Tempo. Vou-lhe dar 45 segundos para responder a esta questão teológica.
Obrigada.
Definitivamente, eu não respondo como é que eu posso dizer, à falta de teologia. Ele tem um pastor, tem a Bíblia, é a mente formatada e planificada pelo que ele recebeu do pastor dele. Portanto, se o Paulo diz isso, eu não sigo a Paulo, eu sigo a Deus. E sirvo a Deus do jeito que sou. Deus não escolheu, Deus escolheu servas e servos. Portanto, eu sirvo a Deus porque, biblicamente, sim, as mulheres são evangelistas, foram elas que foram anunciar que Cristo tinha ressuscitado, fizeram a primeira missão de evangelista e não tinha homem ali.
foram muito elas bem. Que foram fazer muito isso. Bem. E tenho base e tenho Deus para me condenar e julgar se servir a Ele é pecado, há coisas que
muito obrigado.
Fazer. Muito obrigada, senhora. Portanto, pastora.
Não costumo comentar.
Muito obrigada, pastora Celeste.
Bem, eu quero agradecer aos dois, ao pastor Muléo Clemente e à pastora Celeste de Brito, pela colaboração aqui no Angola Fala Só. Quero agradecer-vos imenso. Claro está que o tempo foi pouco, mas de qualquer maneira, um muito, muito obrigado e esperemos que voltemos ao contacto no próximo Angola
Fala Só.